Olá, bom dia Ortiz, ouvintes do Cultura Notícias. E hoje, no OAB do Rádio, recebemos a doutora Paula Renz participando em nossa programação. Primeiramente, doutora, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Oséias, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui e poder contribuir com informações que fazem a diferença na vida das pessoas.
E hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas entre os brasileiros, a isenção do imposto de renda. Afinal, quem tem direito? Quais doenças ou condições garantem esse benefício? E como solicitar? Para esclarecer tudo isso, convidamos a advogada e especialista em direito previdenciário, a doutora Paula Renz, hoje aqui em nossa programação. E para começarmos, o que exatamente significa isenção do imposto de renda e quais situações o contribuinte pode ter esse direito, doutora?
Então, a isenção é, na prática, uma dispensa do pagamento do imposto de renda. Ela é concedida aos contribuintes cuja renda ultrapasse o limite legal fixado em razão de determinadas condições pessoais. Geralmente está relacionada à saúde ou à vulnerabilidade pessoal. Nessa situação, podemos destacar principalmente a questão de doenças graves, previstas na Lei 7.713, de 1988, que garante a isenção de imposto de renda sobre o provento de aposentadorias, pensões ou reforma para quem é portador de determinadas enfermidades, como exemplo, né, do rol taxativo que consta nessa lei, que seria o câncer, a neoplasia maligna, a cardiopatia grave, mal de Parkinson, HIV, a cegueira, alienação mental, né, entre outras diversas doenças, com a finalidade de aliviar a carga tributária que já enfrenta, né, o contribuinte com uma condição delicada de saúde.
Doutor, e falando especificamente sobre o câncer, essa é uma das doenças mais mencionadas quando se trata de isenção. Como funciona esse benefício na prática?
O paciente com um diagnóstico de câncer tem direito à isenção integral do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, a pensão ou reforma, inclusive benefícios complementares. E para a sua concessão, é necessário que o beneficiário possua um laudo. É um laudo médico oficial confirmando a enfermidade e o mais indicado é que já conste o início da doença. Outra informação, Oséias, que eu acho relevante passar aos ouvintes, é que o benefício ele não depende do estágio da doença, nem da existência de sintomas ativos. É mesmo que o paciente já esteja em remissão, o direito é vitalício, é independe de renovação. É justamente, porém, pela legislação, entender que se trata de uma condição, né, que é considerada permanente.
E nos últimos anos, a fibromialgia tem sido muito debatida, inclusive com reconhecimento como deficiência. Esse diagnóstico também gera direito à isenção do imposto de renda?
Então, a fibromialgia é uma situação um pouquinho mais delicada. Recentemente, a Lei 15.176 de presente ano, né, 2025, considerou a fibromialgia uma doença e as demais correlatadas como deficiência para fins legais, o que, por sua vez, abriu acesso para diversas políticas públicas, como, por exemplo, tratamento de saúde adequado à fibromialgia, aposentadorias especiais, né, desde que tenha uma avaliação biopsicossocial que confirme cotas em concursos, isenção de imposto para veículos adaptados. Porém, na questão do imposto de renda, tá, na isenção, ela não está expressamente citada no rol que consta na lei. Porém, existem decisões judiciais que reconhecem o direito, com base na incapacidade laborativa do contribuinte. Então, é muito importante analisar cada caso, né, e ter atenção ao que consta no laudo médico e a comprovação da limitação do contribuinte para analisar se há ou não o direito.
E no caso das pessoas com autismo, há algum tipo de isenção ou dedução no imposto de renda?
Novamente, na legislação, não existe uma isenção total específica para o autismo. Há benefícios fiscais relevantes, tanto para o portador quanto para os pais ou responsáveis. Uma informação importante, assim, é que os pais ou responsáveis por pessoas autistas podem incluir o filho ou o dependente, né, como dependente no imposto e deduzir integralmente os gastos relacionados ao tratamento, como terapias, medicamentos, escolas especializadas, os acompanhamentos multidisciplinares. E essas despesas, né, não têm um limite de valor e podem ser abatidas diretamente da base de cálculo do imposto. Além disso, o filho dependente com deficiência que recebe o BPC, Esse valor é isento do imposto de renda e como medida de amenizar o impacto financeiro às famílias que já têm que ter um cuidado especializado, né, e permanente com essa situação.
E doutora, na visão, monocolar tem sido um tema cada vez mais discutido quando o assunto é inclusão e vem ganhando mais reconhecimento nos últimos anos. Pergunto, quem tem essa condição também pode contar com algum benefício ou isenção do imposto de renda?
Então, Oséias, assim, a visão monocular, né, é uma perda total de apenas um dos olhos. E hoje, desde a promulgação da lei 14.126 de 2021, essa condição ela passou a ser reconhecida oficialmente como uma deficiência sensorial do tipo visual, para todos os efeitos legais, equiparando-se à cegueira total. Então, assim como, como a cegueira total consta no rol, a visão monocular também garante o direito à isenção de imposto de renda sobre o rendimento de aposentadorias, pensão ou reforma. Na prática, tá, isso significa que a pessoa com visão monocular também tem o direito à mesma inclusão e os mesmos direitos das demais deficiências já previstas na lei. Inclusive, a isenção, né, como a gente estava falando aqui, e a concessão de outros benefícios, que seria o BPC LOAS, o auxílio acidente em caso de ter ocorrido essa cegueira, né, a visão monocular por um acidente, um acidente de qualquer natureza ou de trabalho, desde que preenchidos os requisitos legais ou fiscais ou previdenciários.
E como o contribuinte pode solicitar essa isenção?
O primeiro passo é obter um laudo médico oficial, emitido por um serviço médico ou pelo próprio INSS. E com o laudo em mãos, o contribuinte, né, ele pode solicitar a isenção junto ao órgão pagador de aposentadoria, normalmente o INSS. Ou em caso de indeferimento, ainda é possível recorrer administrativamente ou até mesmo ingressar com ação judicial.
E doutora, essa é uma dúvida comum. A isenção se aplica a todos os valores que a pessoa recebe, como exemplo, salário e outras remunerações?
Não, Oséias. A isenção aqui que estamos tratando se restringe apenas aos rendimentos de aposentadoria, de pensão ou reforma. Por exemplo, se o contribuinte é aposentado e também exerce uma atividade laborativa, recebe salário, esse ordenado continua sendo tributado normalmente. Ou seja, a isenção vai ser aplicada apenas ao benefício, tá? E tendo que ser mantida a declaração de imposto de renda anual, né, e dos demais rendimentos, conforme a lei fiscal.
E existe algum prazo para pedir ou o benefício pode ser retroativo?
Não existe um prazo, tá? Ele é possível ser solicitado. O que nós temos aqui é a situação dos retroativos. É possível solicitar a restituição dos últimos 5 anos, né? Desde que a doença, né, ou a deficiência seja comprovada a existência anterior a isso, tá? Para isso é preciso apresentar os comprovantes de rendimentos e o laudo médico com data do início da doença.
Doutora Paula, muito obrigado pela sua presença, sua participação hoje aqui no OAB no Rádio, por esses esclarecimentos. E para encerrar, qual a sua mensagem aos ouvintes aqui da Rádio Cultura?
Então, eu diria a todo o público, todos os ouvintes, que a informação é o primeiro passo para a cidadania. Muitas pessoas enfrentam doenças graves ou condições de deficiência e desconhecem seus direitos, como exemplo a isenção do imposto de renda, o que pode acarretar, né, tanto perdas financeiras quanto a possibilidade de dificuldade na inclusão. Então, esses benefícios hoje, eles existem para garantir a dignidade e a qualidade de vida, especialmente num momento de fragilidade. Por isso, vale a pena se informar, buscar a ajuda de um profissional da sua confiança e exercer seus direitos com segurança e consciência.
E a você que nos acompanha, fique atento. A informação é o primeiro passo para garantir seus direitos. Doutora Paula, mais uma vez, obrigado pela sua colaboração e desde já, um bom dia.
Obrigada, bom dia.
Cultura Notícias, Oséias Inácio.